Olá pessoal, esse é o terceiro conteúdo dessa plataforma que a gente está criando e dessa vez eu vou tentar ser mais breve possível e com um modelo diferente de apresentação. Eu mandei o PDF para a pasta da aula e o áudio vai em um arquivo diferente, um arquivo separado. Então, para esse conteúdo eu separei 10 revisões da Cochrane relativas à anestesia e a gente vai discutir então bem rapidinho cada uma delas. Na primeira revisão que eu separei, de março de 2018, eles revisaram o uso de beta-bloqueadores no perioperatório. Então a pergunta que eles queriam responder: os beta-bloqueadores podem reduzir mortalidade no perioperatório? A resposta foi que talvez em cirurgia cardíaca. E em cirurgia não cardíaca, eles podem aumentar o risco de AVC e a mortalidade também. A qualidade de evidência para essa revisão foi baixa, moderada. E o meu comentário é esse: pense duas vezes antes de fazer um beta-bloqueador, porque a frequência do paciente está te deixando inquieto na sala. Muito bem. Na próxima revisão que a gente separou aqui, de novembro de 2017, era uma comparação entre os tubos com cuff e os tubos sem cuff em pediatria, pacientes abaixo de 8 anos. Eles foram avaliar se tem risco de usar esses tipos de cuff em pacientes pediátricos e viram que não houve diferença, porém foram poucos estudos, foram três estudos com alto grau de viés. E o que eles viram foi que houve um pouco de benefício com menor troca de tubo orotraqueal e menor custo por diminuir o fluxo de gás na população do tubo com cuff. Então, a princípio, não tem problema de se utilizar tubo com cuff na população pediátrica. A terceira revisão que a gente coloca aqui é uma comparação entre a segurança de tirar a máscara laríngea em plano ou com o paciente acordado. Na revisão, eles viram que não existe superioridade entre uma técnica e outra. Você pode fazer tanto uma quanto outra, as duas são seguras. Porém, eles colocam que talvez a chance de obstrução seja maior se você fizer a retirada em plano da máscara laríngea. Mas a princípio sem diferenças em saturação de oxigênio. Então também pode ser retirado a máscara laríngea em plano sem problemas. Na quarta revisão que a gente coloca aqui, eles foram avaliar as respostas hemodinâmicas aos agentes farmacológicos à intubação orotraqueal. Eles viram que tanto a lidocaína, quanto o bloqueador de canal de cálcio, quanto beta-bloqueador e narcóticos, opioides, foram efetivos em diminuir a arritmia e evidência de isquemia miocárdica na intubação orotraqueal. Especialmente a lidocaína teve um efeito importante nas alterações eletrocardiográficas de isquemia miocárdica, porém foi visto somente em um estudo. Então, talvez associar a lidocaína aí para intubação orotraqueal seja uma boa opção para esses pacientes que podem ter um pouco mais de risco de isquemia miocárdica. O quinto estudo que a gente coloca aqui é se o BIS diminui consciência transoperatória, diminui custos e melhora tempo de recuperação de anestesia. E segundo essa revisão da Cochrane, sim, ele melhora os custos, melhora o tempo de extubação, diminui a chance de consciência transoperatória, reduz o propofol em mais ou menos 1,3 miligrama por quilo por hora de anestesia, ou seja, menos gasto com propofol, e diminui o tempo em sala de recuperação de anestesia em 6, 7 minutos, talvez não tão significante assim. Conclusão é óbvia, né? Nós que já utilizamos o BIS, a gente vê isso na prática e essa revisão da Cochrane vem só para cimentar o que a gente já vê na prática que a gente utiliza. O protótipo em anestesia, uma revisão de novembro de 2015, existe diferença em se utilizar o protótipo em anestesia em adultos, e o que eles acharam foi que existe sim uma chance maior de atelectasia, com uma alta qualidade de evidência para esse desfecho, e um maior risco de náusea e vômito com baixa qualidade dessa evidência. Não houve alteração de tempo de internação, não houve alteração de morbidade, mas ele chega à conclusão que talvez seja de bom tom evitar o protótipo em paciente pneumopata e em pacientes que têm alto risco de náusea e vômito no pós-operatório. A próxima revisão, é sobre a cetamina no intraoperatório para analgesia pós-operatória. E a pergunta era se a cetamina pode diminuir a dor. E a resposta foi sim. Ele cita que os estudos são bastante heterogêneos com relação à dosificação e ao timing de administração da ketamina, mas sempre que eles foram usados houve uma diminuição dos scores de dor, mais ou menos em 5%, 5 milímetros em 100 da escala analógica visual, e também houve uma redução da área de hiperalgesia no pós-operatório. Então, para cirurgias que têm alto potencial álgico, a cetamina é uma boa consideração a se adicionar aí ao seu planejamento anestésico. O volume corrente e ventilação mecânica. Isso aqui é uma discussão que a gente já teve um pouco na Saob. E existe essa revisão da Cochrane, última revisão deles em julho de 2018, sobre essa questão. E a pergunta é: o uso de baixos volumes correntes durante a cirurgia reduz complicação pulmonar no pós-operatório? E a resposta é que sim. Houve menor risco de pneumonia e suporte ventilatório invasivo e não invasivo. Moderada a qualidade de evidência para essas respostas. Ou seja, o pulmão não engorda, o pulmão não emagrece, é 6 a 8 ml por quilo de peso predito, então o ideal é reduzir o volume corrente que você geralmente tem usado e ajustar a frequência para controlar o ETCO2. Peso predito, um cálculo bem fácil de fazer, altura menos 100 para os homens e altura menos 105 para as mulheres. A nona revisão que eu quis trazer aqui é sobre pressão cricoide em intubação em sequência rápida. A resposta para essa manobra foi inconclusiva, porque não tem estudo clínico randomizado controlado para isso. Porém, evidências de estudos que não são randomizados controlados diz que não é necessário fazer fazer a manobra para a intubação em sequência rápida. Então, muitas vezes a gente vê fazendo Celic, aí tendo que reposicionar a mão de quem está fazendo Celic, muitas vezes tem que pedir para afrouxar o Celic, para passar o tubo. Tudo isso é tempo que você está perdendo quando você podia ter passado o tubo bem mais rápido. Então, é uma coisa a se considerar, talvez, nas condutas que a gente toma. A última revisão que eu trouxe aqui é sobre bloqueio neuroaxial e mortalidade, uma revisão de 2014. E a pergunta é: o bloqueio neuroaxial diminui taxa de mortalidade, complicação? E a resposta foi que sim. O bloqueio neuroaxial reduziu a mortalidade em 30 dias para pacientes submetidos à cirurgia de risco cardíaco intermediário ou alto, com moderada qualidade de evidência. A associação do bloqueio à anestesia geral não trouxe benefícios com relação à mortalidade, porém, reduz a chance de pneumonia. E não houve diferença para infarto agudo do miocárdio se utilizando uma técnica ou outra. Ou seja, mesmo os pacientes de alto risco cardíaco podem se beneficiar de bloqueio neuroaxial. Então, essa aula foi mais rápida para tentar também ser mais sucinto nessas questões. As revisões da Cochrane que eu citei vão estar junto na pasta da aula, então quem quiser revisar vai poder revisar. E a gente fica por aqui, então, até a próxima.